A gente está recebendo aqui também no CBN Campinas, nos estúdios, o advogado especialista em direito público, Paulo Braga, até para a gente conversar um pouquinho sobre os direitos dessas pessoas. Bom dia, doutor Paulo Braga.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Stephanie. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN.
Até com base em uma mensagem enviada por um ouvinte no WhatsApp da CBN Campinas ontem, né? A gente que entrou em contato com a gente, questionando se a Prefeitura poderia decretar uma situação de emergência para essa região do Recanto dos Dourados, Xangri-Lá. Até na conversa ontem com o coordenador da Defesa Civil, Sidney Furtado, algumas casas ainda estão em análise, né? Se elas ainda não serão demolidas pela força, né, das águas deste começo de semana. E a pergunta que ele faz, por quê? Com uma situação de emergência para que os moradores pudessem, então, sacar os saldos de suas contas do FGTS para ajudar os reparos, uma situação que é prevista por lei. E a gente entrou em contato com a Prefeitura e disse o seguinte, que a Prefeitura nos respondeu, de acordo com a Instrução Normativa 2, a Defesa Civil Nacional, não há elementos técnicos para que seja decretado estado de emergência no município de Campinas. Entre os elementos que justificam o decreto de emergência estão a suspensão de serviços essenciais, contratações emergenciais para o socorro às vítimas ou para a reconstrução de áreas atingidas, o que não foi necessário na cidade. Então, as chuvas que atingiram Campinas no último domingo afetaram 22 famílias que já estão sendo assistidas pelas áreas sociais da Prefeitura. Bom, esse é um ponto aqui da Prefeitura. A Prefeitura diz que não tem como decretar uma situação de emergência. Como ela poderia? Em que tipo de fato? Por exemplo, ficou muito vago. O que a gente poderia trazer como uma situação de emergência? Teria que ser uma situação um pouco maior, uma área maior afetada, doutor Paulo Braga?
Bom, Flávio, na nossa leitura, não necessariamente, né? Basicamente, essa questão do saque do saldo em conta de fundo de garantia nestas hipóteses de situação de emergência, calamidade pública, o próprio decreto 5513 de 2004, que regulamenta o artigo 20 da lei 8036, que trata do FGTS, ele traz lá, no seu artigo 2º, as hipóteses em que se considera, então, o desastre natural que autoriza da conta de fundo do fundo de garantia. Então, por exemplo, as enchentes, chuvas torrenciais, né? Até mesmo as enxurradas de grande monta, né? Agora, isso não necessariamente tem que abranger toda a cidade ou, por exemplo, um bairro inteiro. Mas, por exemplo, algumas ruas. Vamos imaginar que dentro de um bairro duas, três ruas foram severamente castigadas com esse evento da natureza. Isso, por si só, ao menos dentro do decreto regulamentar, já poderia autorizar um eventual decreto por parte do município. É bem verdade que não basta que a municipalidade faça o decreto de emergência. Isso precisa, de fato, ser convalidado pela União.
Tem toda, né, uma burocracia.
Tem toda, né, uma burocracia. Acaba ficando dentro de uma certa margem de discricionariedade administrativa, aquilo que o direito administrativo chama de liberdade de agir dentro das hipóteses da lei, né? Você tem alguns critérios técnicos e você verifica qual é o melhor caminho dentro daquela situação a seguir. Agora, importante esclarecer o seguinte: para que isso aconteça, não necessariamente toda a cidade, uma grande parte, ou até o bairro inteiro tem que ser atingido. É preciso avaliar a situação específica, a situação concreta, porque se uma rua, por exemplo, foi toda atingida por esse evento da natureza, a depender da monta desse evento, já pode ser o suficiente para que se reconheça o estado de calamidade, estado de emergência daquele logadouro, daquela situação.
A gente cita até essa situação humana, né? Que a gente acompanha nos relatos aqui que foram trazidos pela Valéria Rain. Muita gente que perdeu tudo, que corre o risco de perder a sua moradia, e como gostaram de salientar, não era área de invasão, eles pagaram, compraram aquela moradia, pagam os seus impostos e por muitos ali, podem estar recolhendo também o próprio FGTS, que é um dinheiro do trabalhador, sim, e sim, que depende, então, de dois agentes públicos. Depende da prefeitura e do governo federal se entenderem para que esse dinheiro que é dele seja liberado.
Seja liberado. Não adianta também só o município, só a prefeitura reconhecer essa necessidade. Isso, de fato, vai ter que ser confirmado pela União para que ele possa, então, movimentar, ter direito ao saque do valor lá na conta do Fundo de Garantia, que, salvo engano, algo em torno de R$ 6.200. Mas muitas vezes é essa burocracia que às vezes acaba, esse entendimento, às vezes o município tem o entendimento de que é o caso, a União que não é o caso, isso acaba às vezes dificultando um pouco o acesso a uma questão que é previsto na lei, não é? É um direito previsto em lei.
A gente teve aqui na região, né, alguns, pode colocar exemplos, né, de quando o FGTS foi liberado, moradores que foram prejudicados por um tornado ali na região de Sorocaba, Jundiaí, também em Itatiba, naquele mesmo ano da microexplosão em Campinas, sim, teve um evento de microexplosão, um dia depois, se eu não me engano, lá na cidade de Itatiba, e lá a emergência foi decretada e as famílias puderam, então, pedir, né, o saque do FGTS. Então, depende muito do entendimento do próprio agente público.
Do, né, próprio agente público. Essa questão, muito embora a lei traga lá as hipóteses, então, enchentes, tempestades, e reitero aqui, ainda que isso venha a atingir um pequeno grupo de pessoas em determinado bairro, mas, ainda assim, o agente público acaba tendo uma margem para eleger se é ou não hipótese de decretar a situação de emergência, de calamidade. Né? Dentro daquilo, portanto, que o direito administrativo trata como discricionariedade da administração, que é dentro de um juízo de conveniência e oportunidade. O gestor faz uma leitura e ele tem essa margem de trabalho. Então, essa margem de trabalho, essa margem de escolha, muitas vezes, ela destoa um pouco daquilo que a gente percebe como sendo legal, como sendo justo. Mas, de todo modo, ele tem essa opção de escolha. Agora, um outro ponto aqui, Flávio, se me permite, é o seguinte. Independente da questão aqui que foi posta, todas essas questões que envolvem enchente e etc., se a municipalidade eventualmente deixou de tomar alguma providência que lhe era devido, o município responde civilmente por esses danos, né? Então, eventualmente, se for provado também que o município tem ciência de que tinha ciência de que era necessário lá uma obra de contenção, de escoamento de água, mas não fez nada. E acabou que com essas chuvas causou dano a outro, né? Houve esse dano aos munícipes que moram naquela localidade. Se provar que houve uma omissão do Estado, portanto, uma omissão da municipalidade no sentido de evitar esses danos ou diminuir os danos, a municipalidade deve responder pelos danos eventualmente que foram sofridos por todos os moradores. Isso é uma previsão expressa do Constituinte no seu artigo 37, parágrafo 6º, que expressamente coloca a União, Estados e Municípios como responsáveis nos seus atos ou nas suas omissões que venham a causar dano às pessoas, a outros.
Isso consegue ser colocado na prática, porque o texto, a gente observa, e por muitos textos, né, jurídicos, eles são perfeitos, mas na prática, quando se busca uma situação, uma solução para quem vive em uma área periférica, como essa lá do Recanto dos Dourados, com todas as preocupações que estão passando nesse momento pela cabeça, e a gente percebe também a própria omissão do Estado.
Sim.
Porque é uma área de risco há muito tempo conhecida. E se faz o trabalho, por muita gente acompanha aqui o que se faz na Defesa Civil, mas é um trabalho intersetorial dentro de várias secretarias que tem que construir piscinões, o próprio morador falando da situação lá, numa boca de lobo. Então, há uma omissão também desse Estado. E outras coisas, como é que vai chegar esse atendimento jurídico a essas pessoas?
É, aí é uma tarefa que, e muitas vezes, são pessoas que desprovidas de condições de arcar com despesas jurídicas, etc. Então, essas pessoas, eventualmente, até poderiam procurar a Defensoria Pública, né, que é o órgão responsável na defesa também desses interesses. A Defensoria Pública tem também essa tarefa. E também o Ministério Público de defesa dos interesses difusos e coletivos, né? E se constatado em eventual procedimento do Ministério Público, inquérito civil, ou em procedimento da Defensoria, que houve uma falha do Estado, leia-se, do município, isso pode ser colocado em juízo para que o Poder Judiciário, se assim entender, fixe lá uma indenização devida. E é algo que não é tão distante, não é tão incomum, muito pelo contrário. Isso é até muito comum, é corriqueiro no Poder Judiciário, demandas contra o Estado, né? Até mesmo envolvendo essas questões de omissão do Estado, principalmente. Isso tem, aliás, crescido muito. O Judiciário brasileiro tem amadureceu muito nesse sentido. Então é algo assim bastante corriqueiro, não é nada anormal.
Dr. Paulo Braque, advogado especialista em direito público, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender novamente a CBN, e agradeço por trazer aí, tirando algumas dúvidas também sobre essa situação.
Imagina, Flávio, que agradeço, espero ter contribuído. Obrigado.
Então, e um feliz ano novo
para todos nós. Feliz ano novo para você, para Stephanie, para todos os ouvintes da Rádio CBN.